Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 1. Este último mês nós estamos a meditar sobre uma igreja viva. O que é que faz uma igreja, e estamos a falar da igreja local, está bem? Ser uma igreja viva. E temos, cada semana temos meditado em algo. Primeira semana falámos sobre que uma igreja viva é uma igreja que tem como ambição ser semelhante a Jesus. Ser como Jesus, ser a continuidade de Jesus aqui nesta terra. Na segunda semana falámos que uma igreja viva, onde a vida de Deus flui, é uma igreja que abraça a vida. É uma igreja que compreende que Deus está conosco em todas as áreas da nossa vida e todos os momentos. Nós amamos momentos como estes. Nós damos graças a momentos quando estamos juntos e a presença de Deus se manifesta, mas nós não reduzimos Deus ao culto, ao monte, à montanha. Não, Ele faz parte da nossa vida. A semana passada falámos que uma igreja viva é uma igreja que vive a partir da graça de Deus. Que tem, olha para a graça de Deus com estes dois pontos. A graça é um dom. Ou seja, todos são bem-vindos à mesa do Senhor. Todos, digo ao irmão lá, incluindo tu. É muita graça, não é? Muita graça de Deus para tu estás lá e eu. Para estarmos aqui, é verdade. Mas a graça de Deus também é um desafio. Não é? Ela nos quer libertar do pecado e da velha maneira de viver e falámos acerca disso. E hoje eu gostaria de terminar falando, uma igreja viva é uma igreja, eu não sabia bem como dizer, então vou dizer assim, mas depois vamos desenvolver, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas se calhar nós temos compreensões diferentes do que é que significa ser cheio do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 1, verso 3, e vamos ler até o versículo 5. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Está falando acerca de Jesus. Morreu e ressuscitou e se apresentou a muitos dos irmãos. E diz que com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por um espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Jesus ainda esteve 40 dias depois da sua ressurreição. E no versículo 4 diz assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, lá em João capítulo 14. Versículo 5 diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E nós percebemos que há uns discípulos antes do batismo e uns discípulos depois do batismo, que faz toda a diferença. Então, a meditação de hoje, eu gostaria de responder a três perguntas. O que é o batismo no Espírito Santo? Como ser batizado com o Espírito Santo? E para quê? Para quê? O batismo do Espírito Santo. Então vamos começar pela primeira pergunta. O que é o batismo no Espírito Santo? Porque, em primeiro lugar, é uma promessa do Pai. Ele é claro, olha, o Pai prometeu. E ele diz assim, prometeu o quê? Que João, ele batizou com água. mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a palavra batismo, de uma forma muito simples, significa mergulho. Então, por outras palavras, está a dizer, vocês são mergulhados no Espírito Santo. Você imagina uma esponja, não é? E um alguidar cheio de água. É como que mergulhar aquela esponja naquela água e quando sai, sai o quê? Encharcada. Pinga por todo lado. Se apertar a esponja, o que é que sai? Porquê? Porque está cheia de água. Está mergulhada em água. Está ensopada em água. Ele está a dizer, olha, vocês serão como que mergulhados. Cheios do Espírito Santo. No início da nossa caminhada com Deus, nós temos uma experiência acerca da vida de Deus. E quando eu digo uma experiência, tem a ver que nós começamos a aprender que há vida em Deus. A vida de Deus é uma vida abundante. E somos tocados por ela. Por isso, se eu perguntar muitas pessoas aqui, se não a maioria de todos, quando já foram tocados por Deus, vocês têm testemunhos de, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Deus transformou situações, a nossa vida. Sim ou não? Levante lá o braço. Ou seja, nós experimentámos a vida abundante de Deus na nossa vida. Não é um trocadilho com o nome da nossa igreja, mas é uma realidade. Quer dizer que há vida de Deus para além daquilo que às vezes estamos a viver. E vimos Deus a transformar realidades que pareciam impossíveis à nossa volta. E elas foram transformadas pelo poder de Deus. Então nós experimentámos essa vida abundante. Depois, à medida que fomos crescendo em Deus, nós começamos a aprender sobre informações sobre Deus, não é? Que Deus é onipotente, que pode todas as coisas. Ele é omnipresente, que Ele está em todo lugar. Ele é omnisciente, que sabe todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, não é? Que Ele veio e Ele voltará para governar. Ou seja, começámos a aprender sobre a vida de Deus. Quem é Deus? Os atributos de Deus, a natureza de Deus. À medida que nós caminhamos com Cristo, nós passamos a aprender não só a ter um contacto com a vida de Deus, a aprender sobre Deus, mas a aprender que a nossa vida agora é uma vida que deve ser vivida para Deus. Nós aprendemos que há uma missão. Quem é que concorda comigo? Por isso é que ele disse lá em Mateus capítulo 28, ide e fazei discípulos, não é? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu te tenho mandado. Por isso é que nós oramos, Senhor, que a tua vontade seja feita. Nós aprendemos que há uma missão, que a minha vida não é uma vida para ser gasta de qualquer maneira, não. Nós queremos viver para Deus, nós queremos viver para fazer a vontade de Deus, nós queremos viver para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Agora, quando nós vamos continuar, nós chegamos a esta conclusão que tudo isso, a vida abundante de Deus, a vida sobre Deus e a vida para Deus, ela só é possível ser vivida na plenitude, não é? Se se cumprir esta promessa que está aqui em Atos, da descida ou do batismo com o Espírito Santo na nossa vida, em que eu vou chamar a vida com Deus. João capítulo 14, eu vou só citar, versículo 16, ele diz assim, um tempo atrás Jesus estava a falar com os discípulos e ele disse, olha, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ele estará aonde? Em nós. Deus em nós. Diga, irmão, lá, vida com Deus. Ou seja, agora, não é? Nós não somos mais irmãos, salvação é nós compreendermos que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da maldição. Ele nos libertou do inferno. Mas mais do que isso, esse Cristo que morreu por nós e ressuscitou, Ele quer viver em cada um de nós. Eu não sei se nós às vezes compreendemos a dimensão desta promessa. Isto significa que a promessa do Pai é o Espírito Santo morar em nós. Quer dizer que nós somos habitação de Deus. Agora nós andamos com Ele, nós acordamos com Ele, nós deitamos-nos com Ele, nós para qualquer lugar que nós vamos, Ele está conosco, Ele está em nós. Eu não sei vocês, mas nós às vezes animamos-nos, não é? E bem, vocês imaginam, eu quando era mais novo, tinha este pensamento assim, olha, quando lá chegar acima, eu vou escolher um ou outro para falar. Vocês imaginem, por exemplo, eu chegar lá acima ao céu e procurar Sadraque, Mesaque e Abednego e dizer assim, uau, bem, contem-me lá como é que é essa experiência de ser colocado numa fornalha de fogo e de repente vocês estão lá, três pessoas, e de repente aparece uma quarta pessoa, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Como é que é ter o Deus ali ao vosso lado? Irmãos, eu podia estar assim muito animado, mas sabe o que é que eu creio? Que aqueles três jovens vão olhar para mim e vão dizer assim, peraí, sim, isso é maravilhoso. Mas olha, como é que é ter vivido, não com a aparição de Deus uma vez num momento de dificuldade, mas como é que é ter vivido com esse Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dentro de vós, 24 horas por dia? Nós ficamos animados que Deus falou com Abraão. Nós ficamos animados que Deus falou com Jacó. Lá acordou e ele disse, ah, Deus estava aqui, eu nem me apercebia. Mas às vezes não compreendemos a dimensão que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que apareceu a Abraão, que falou com Jacó, que apareceu lá na fornalha do fogo, que estava lá com Daniel na cova dos leões. Ele faz habitação em mim e em ti. Essa é a promessa do Pai. O Espírito Santo em nós. O Deus encarnado, Ele vive em nós. Então o batismo com o Espírito Santo é ser tomado por essa consciência de Deus habitar em nós. Havia alguém, ai pastor, um jovem, eu preciso de oração. Ok, vamos lá orar. Vamos orar porque eu estou um bocado com vergonha. Então, mas diz lá o que é. Eu preciso ser liberto da pornografia. Ok. Isso, olha, mas antes de orar, deixa-me te explicar uma coisa. Olha, tu consegues ver pornografia com a mãe ao lado? Não, nem pensar. Ok. Olha, consegues, lá no computador ou na televisão, não sei onde é que tu vês, tu consegues chamar o teu pai para o teu lado e dizer, olha, vamos aqui ver aqui um filme destes. Não, nem pensar. Pois, então é ter esta consciência que o Rei, o autor da vida, o Senhor dos Senhores, Ele está aí ao teu lado a ver contigo. Ai não. Batismo no Espírito Santo é termos esta consciência que Deus habita em nós. Deus habita em nós. Se eu tenho a consciência que Deus habita em mim, Deus está comigo ao meu lado 24 horas por dia, talvez eu vou mudar a maneira de falar para a minha esposa, talvez eu vá mudar a maneira de falar para os meus filhos, talvez eu vá mudar a maneira de falar uns para os outros, talvez eu vá mudar a maneira como eu olho para o meu corpo e dizer, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo que Ele habita em mim, talvez eu vá ter mais cuidado com aquilo que eu olho, porque agora eu olho e digo assim, os meus olhos não são os meus olhos, são os olhos do Senhor. Talvez eu tenha cuidado com aquilo que eu ouço, porque os meus ouvidos não são os meus ouvidos, são os ouvidos do Senhor. Talvez eu tenha cuidado com os meus pés, dizer, eu vou aqui ou lá. Não, não vou, porquê? Porque agora eu levo o Senhor para qualquer outro lugar. Ter esta consciência que Deus, o Deus encarnado, habita em nós. Aquele que Deus que nós oramos, Senhor, vem, vem operar, vem fazer, vem acontecer. Ele não vai aparecer como lá a Sadraque, Mesaque e Abednego, porque hoje nós vivemos noutra dimensão e hoje a promessa do Pai se cumpriu em Atos capítulo 2 e agora Ele habita em ti. É ter essa consciência que Deus habita em nós. E quando é ter essa consciência de tal maneira que nós já não sabemos quando é que é o mar, quando é que é Deus, quando é que é Deus, quando é que é o mar, quando é que é o mar, quando é que é Deus, porquê? Porque Ele habita em nós. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, oh, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que amou, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Agora talvez vocês perguntem, mas como? Como ser batizado com o Espírito Santo? Ainda bem que perguntam, que eu vou dar a resposta. Irmãos, primeiro, se a promessa é do Pai, se é algo que o Pai diz que faria, digo ao irmão ao lado, não tentes imitar. Acho que o problema da igreja hoje é imitar. E eu gostaria de passar um bocadinho mais tempo aqui. Vamos lá ler outra vez. Atos capítulo 1. Versículo 4 diz assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, não é? Que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Como ser batizado com o Espírito Santo? A pergunta, a resposta a essa pergunta é, qual foi a ordem de Jesus aqui em Atos capítulo 1, versículo 4? Qual foi a resposta? Hã? Esperar. Diga ao irmão lado, espera. Espera. Eu não vejo aqui outra palavra. Eu disse, olha, esperassem a promessa do Pai. Esperem. Irmãos, esperar, em primeiro lugar, tem a ver com tempo. Esperar significa aguardar, ficar à espera. E sabe o que é que eu creio? Que há um mover satânico nesta geração para nos roubar a capacidade de esperar. Cada vez mais nós estamos a viver um tempo e as gerações mais novas, eles não sabem esperar, não conseguem esperar. Porque não é só agora a comida que é rápida. Tudo é rápido. A gente está a falar de um livro. Olha, já ouviste falar deste livro? Espera aí, a gente saca do telemóvel, está aqui. Olha, já ouviste falar deste filme? Olha, ele está para sair. Espera aí, a gente saca do telemóvel, está aqui. Está tudo ali. É tudo rápido. Quem é que é do tempo quando viu uma série? Ele ia quase, alguém estava para matar, mas a gente não sabia se ele ia matar outro. Quantos dias a gente tinha que esperar para saber se o homem ia morrer ou não? 8 dias, no mínimo, 7 dias. É ou não é? A gente fala, pá, será que ele vai morrer? Será que não vai? Isso é ou não é? Não estamos a brincar, é falar a sério. Hoje ele só no mesmo dia vê aquilo tudo. Telenovelas, a mesma coisa. Vai casar, não vai casar, vai enganar, não vai enganar, sei lá. Hoje ninguém vê o programa na hora, tem problema. A gente está aqui e depois puxa para trás. E vai. E quando chega ao intervalo, o que é que a gente faz? Aos anúncios. Estão só a gastar milhões que a gente não os vê. Oh, irmãos, a brincar a dizer o quê? Que vivemos um tempo que não se espera para nada. E qual é a parte diabólica disto? É que nós transferimos isto para as coisas de Deus. E ele diz assim, olha, queres ser batizado com o Espírito Santo? Espera. Espera. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me encontrareis se me buscares de todo o vosso coração. Porque não é esperar de qualquer maneira. Ou seja, há uma espera como que didática, há uma espera como que um filtro para encontrar aqueles que desejam Deus de todo o coração. E esse filtro é a espera. Será que eles querem, será que eles acham que Deus é mesmo valioso e precioso? Porque quando nós temos alguma coisa como valiosa e preciosa, nós esperamos. Isto até é uma nota de rodapé que não tem nada a ver com a mensagem. Miúdas ou meninas, não é? Se há um rapaz que não consegue esperar, diga ao irmão, não digas nada, ouve só. Ele não vale grande coisa. Ele olha para ti não como alguém preciosa, porque se tu não queres, ele vai atrás de outra. Quer dizer que para ele tu não tens valor. Não se enganem. Porque tudo o que tem valor para nós, nós aprendemos a quê? A esperar. Então olha para a comida, qual é que é melhor? É que a gente espera ou que está lá na vitrine? No supermercado? Não é o que a gente espera? É muito melhor. Porque eu estou a dizer é que é como um filtro que Deus faz. Será que eles querem mesmo Deus? Ou querem as coisas de Deus? Ou querem as bênçãos de Deus? Por isso é que ele diz, olha, buscar-me-eis e me encontrareis se me buscares de todo o vosso coração. Então este espera também não significa não fazer nada. Enquanto esperamos, nós continuamos a orar. Enquanto esperamos, nós continuamos a ler a Bíblia. Enquanto esperamos, nós continuamos a jejuar. Enquanto esperamos, nós continuamos a nos reunir, a crer em Deus, a buscar a Deus, a namorar Deus, a adorar a Deus. E Deus, nós sabemos, há uma promessa e nós clamamos e desejamos e esperamos o tempo que for preciso, mas nós cremos que tu vais cumprir essa promessa na nossa vida. Espera, ela tem a ver com tempo. Segundo, espera tem a ver com unidade, porque ele não disse espera, ele disse esperem, plural. Ele disse esperem, plural, juntos. Tem a ver com unidade, tem a ver com família. Tanto no capítulo 2 de Atos, olhem aí para a vossa Bíblia, versículo 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam o quê? Todos reunidos no mesmo lugar. Nós precisamos estar juntos em família. E sabe o que é que eu creio? Que nós precisamos de ter um mesmo coração. Um mesmo coração. Quer dizer que este mesmo coração é ter este mesmo desejo. Qual desejo? Senhor, nós queremos mais da Tua presença. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Senhor, batiza-nos com o Teu Espírito. Ou seja, ser esse o nosso desejo. O inimigo das nossas almas vai nos dividir. Nós podemos estar todos juntos aqui, mas cada um ter o seu propósito, cada um ter o seu desejo. Ai, Senhor, cura. Cura o meu gato. Cura o meu canário. Ó, Senhor, cura-me a mim. Faz isto, faz aquilo. E tudo isso é legítimo, mas o que ele está aqui a dizer é, ter esta, será que conseguimos ter este desejo único, este desejo no nosso coração, dizer: Deus, mais do que qualquer outra coisa, o que nós mais queremos é a Tua presença, o que nós mais queremos é cumprimento da promessa de Deus, cumprimento da promessa do Pai, e sermos batizados com o Teu Espírito Santo, como as pessoas sermos mergulhados no Teu Espírito, para que nós possamos viver, não mais para nós, mas para fazer a Tua vontade. Oh, irmãos, porque é que eu estou a dizer isso? Porque nós somos tentados a ter mil e um desejos. Nós somos tentados a usar Deus para fazer a nossa vontade. E às vezes nós não valorizamos esta promessa. Se nós olharmos para e analisarmos a vida destes discípulos, quem eles eram, como eles se comportaram antes do batismo, e o que eles fizeram, como eles se comportaram, e o que Deus fez através da vida deles depois do batismo, nós dizemos assim: ah, não há dúvida, nós não precisamos de luz, nós não precisamos disto, nós não precisamos daquilo, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não estamos a dizer que não valorizamos isso, estamos a dizer que precisamos de Deus na nossa vida. Espera tem a ver com tempo, espera tem a ver com unidade. Terceiro, espera tem a ver com geografia, porque ele diz assim: olha aí, esperem em Jerusalém, não é no outro lugar, não, eu vou andando para casa e espero lá atrás de onde Judas perdeu as botas. Não, é em Jerusalém. Por outras palavras, sabe o que é que ele está a dizer? Não tentem fazer nada na força do vosso braço. Por outras palavras, ouçam e escrevam isto. Não tentem fazer nada com o vosso raciocínio. Ou seja, espera até que ele fale. Espera até que ele mova vocês. Ou seja, o desafio não é fazer coisas. O desafio não é ter ideias. Ideias a gente tem muitas. E sabe como é que nós fazemos? Nós temos muitas ideias e vamos ter com Deus. E como se temos um propósito, começamos a orar, jejuamos. Para quê? Para Deus abençoar as nossas ideias. Porque ao fim e ao cabo nós só queremos fazer a obra. Mas quando eu analiso é pormenor, Atos dos Apóstolos, o desafio é outro. E o desafio é outro. O desafio é estar quieto até que Deus te fale. O desafio é este. Olha, vê lá se a gente consegue ficar ali quietinhos até Deus mandar, até Deus falar, até Deus dizer: olha, eu quero que vocês façam isto, eu quero que vocês façam aquilo, eu quero que vocês não façam nada. E o desafio, às vezes, é estar quieto, só fazer o que Deus manda fazer. Este era o segredo do ministério de Jesus. Jesus disse assim: eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Quer ver aqui um exemplo? Nós já lemos noutro contexto, mas vamos ler agora. Atos 13, mas deixa aí uma nota que já vamos continuar a ler o versículo 6, 7, 8 e por aí fora. Atos capítulo 13, olha este exemplo que nós já lemos noutro contexto, principalmente quando falámos sobre o Barnabé. Vamos ver outra área aqui. Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia estavam lá a servir a Deus. Versículo 1 diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetarca e Sal. Olha o versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o que é que eles estavam a fazer? Não, o jejum foi a última coisa que eu li. Na primeira coisa que eu li, o que é que está lá escrito? Servindo eles ao Senhor e jejuando. Mas eles estavam a servir ao Senhor. Disse o Espírito a Saulo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Na versão do livro, o versículo 2 diz assim, um dia, estando eles a adorar e a jejuar, disse o Espírito Santo. Escreve isto. Eles não estavam a jejuar e a orar para receber uma palavra do Senhor. Eles não estavam a jejuar e a orar porque eles tinham em mente fazer missões e estavam à espera que Deus abençoasse, que a unção caísse, para eles irem. Não, eles estavam a servir a Deus. Era um dia como outro. Era hábito reunir. Vamos lá reunir. E o que é que vamos fazer? Vamos adorar. Eles estavam a desfrutar da presença de Deus. Eles estavam a desfrutar de estar ali juntos, a adorar a Deus e a adorar. E eles tinham esse hábito de jejuar. Eles tinham esse hábito de buscar a Deus. Eles não tinham um propósito. Qual era o propósito? Amar a Deus. E Deus, houve um dia que resolveu fazer o quê? Falar. E resolveu dizer assim, olha, separai-me aí o Barnabé e o Saulo para obras que eu tenho chamado. E eles foram. Depois que Deus falou. Mas Deus falou não porque eles estavam a pedir, Deus, fala-nos para a gente ir. Porque a gente tem o sonho de sair daqui e abrir outra igreja. Não, eles estavam lá a louvar a Deus. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Oh, irmão, mas quantos nós oramos para que Deus abençoe as nossas ideias? Em vez de aprendermos a desfrutar da presença de Deus. Em vez de aprendermos a porque esta espera é uma espera prazerosa, não é uma espera chata. Eu não consigo ver isso. Vocês, eu não posso divagar. Hoje não temos ceia. Temos almoço hoje, não. Vocês, quando eu leio, por exemplo, Moisés. Quando Deus o chamou lá ao monte. Eu não sei se vocês já repararam, não é? Mas eu estava a estudar acerca disso. É uma coisa interessante. É que Deus chamou Moisés e diz que ao sétimo dia falou. Ao quanto? Ao quantos dias? Ao sétimo. Não vale... Eu se fosse... Oh, Deus, é preciso me chamares uma semana antes para depois começares a falar? Agora, acham que Moisés estava lá, por exemplo, quando lemos o texto, tipo a bater nas pedras, entediado? Nunca mais nada acontece. Sei quê. Chamou para aqui, mas parece que está a dormir. Não, a gente para Deus não fala assim, né? Claro, diz, aleluia, glória ao Senhor, sangue de Jesus, sem poder e tal. Não, porque quando eu leio o texto, diz que uma nuvem da glória de Deus cobriu aquele monte, aquele lugar. Moisés estava na presença de Deus. É impossível nós estarmos entediados na presença de Deus. É impossível. Porque nós estamos aqui a adorar a Deus, a música, a louvor, a adoração, a brados de júbilo, há tanta coisa a acontecer. Então o que eu vejo é que isso é uma espera, não uma espera chata, mas é uma espera prazerosa. Porque nós estamos a amá-lo, nós estamos a servi-lo, nós estamos a desfrutar da presença de Deus. Quando Ele quiser falar, Ele vai falar. Aqui o desafio é só fazer o que Ele manda, só sair quando Ele dirige. Esse é o grande desafio. Então esperar tem a ver com tempo, esperar tem a ver com unidade, esperar tem a ver com geografia, mas esperar também tem a ver com fé. Porquê? Primeiro, porque é uma promessa. Não é alguma coisa que eu disse, não, eu quero receber o Espírito Santo. Não, ele diz, é a promessa do Pai dar-vos o serem batizados com o Espírito Santo. Quem prometeu? O Pai. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas é uma promessa do Pai. Quer dizer que é uma espera como filho e não uma espera como empregado. Tipo, a gente vai pedir um aumento, mas pronto, está naquela coisa de se ele estiver bem disposto, pode ser que dá. Se ele não estiver mal disposto... Não. Nós somos filhos. Vocês imaginem um filho sentado à mesa, por exemplo, eu estou sentado à mesa lá com os meus filhos e o Gonçalo diz assim, papá, passa o bife, que ele está lá mais perto de mim. Como é que ele fala? Como eu acabei de dizer. Passa o bife. Às vezes eu só fico um bocadinho à espera para ele dizer, se faz favor. Mas o meu Gonçalo nunca começou assim a chorar. Papá, em nome de Jesus, passa o bife. Eu vou, eu rendo-me, eu pago o preço da piscina. Não, passa o bife. É uma promessa do Pai. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito àqueles que os pedirem. Às vezes pode acontecer, é que ele, em vez de pedir o bife, né, fim de semana, às vezes tem Coca-Cola, às vezes tem sumo, assim, passa o sumo. E eu empurro a salada. Não porque eu não lhe quero dar sumo, mas que primeiro é a salada. É isso que Deus faz connosco. Os nãos de Deus, não é que Ele não te queira dar. Ele diz, toma lá a saladinha. Que é isso que estás a precisar agora. Toma lá o bife primeiro. Deixa lá a Coca-Cola. Se calhar Ele nem vai passar com a Coca-Cola só daqui a um mês. Diga-me lá, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus faz o mesmo conosco. Oh, irmãos, o que é o batismo no Espírito Santo? É este Deus encarnado a viver em nós. Estamos ensopados de Deus, de maneira que não se consegue distinguir bem quem é o Mário, quem é Deus, quem é o Mário. É olharmos para Jesus. Jesus era tão humano, tão humano, tão humano, que só podia ser Deus. Como? Falámos dessa espera. Sabe porquê? Qual é o problema de hoje? A igreja quer provocar algo que foi Deus que prometeu dar. Eu não posso provocar. Eu poder, posso. Só que isto depois, sabe, nem é pouco. Sabe nada. É alguma coisa que acontece dentro de quatro paredes. Mas não mudou nada. Porquê que não mudou nada? É só vê-los fora da igreja. E quando eu olho para Atos, ai, mudou. Mudou lá, Atos 2, aquilo parecia, de facto, se quando acontecer aqui, se acontecer daquela forma, é preço. Pronto, não vou dizer o que é que parece. Mas a coisa não é normal, o que aconteceu ali em Atos 2. Mas isso influenciou a maneira da vida deles, por toda a vida, até, ia dizer, a eternidade, até morrerem. Isso mudou a perspectiva da vida deles. Então, para quê ser batizado com o Espírito Santo? Para quê? Vamos continuar a ler versículo 6. Acabámos no versículo 5. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntando-lhes, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para, pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Irmãos, existe uma grande discussão na igreja, e não é de agora. Já vem... Que divide-nos, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, etc. Que é qual é a evidência que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Qual é a evidência que uma pessoa foi mergulhada no Espírito Santo? E uns dizem, ai, falar em línguas. Outros dizem outras coisas. Vamos ler o texto, versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para quê? É só ler o texto, não é preciso ler, estudar nem grego nem hebraico. Para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Oh, a evidência é ele tornar-se uma testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. Oh, igreja, sabe o que é uma testemunha? É aquela pessoa que ela pode não saber contar teologicamente como é que era. Mas é alguém que viu, é alguém que tocou, é alguém que experimentou, é alguém que presenciou, é alguém que estava lá. É como que o cego disse, olha, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele pode não saber explicar teologicamente o livro, a Bíblia, este conceito, aquele conceito, mas é alguém que experimentou um toque de Deus. É alguém que foi mergulhado e disse, oh, eu sei, é que eu estava, é como uma esponja, eu estava seco. E de repente, quando eu fui mergulhado naquele lugar, oh, eu não saí mais seco. Eu saí ensopado de água, cheia de água. Eu sei que isso influenciou a minha vida. Quando me tocavam, quando me apertavam, saía água. Essa é uma testemunha. Sabe o que é que eu creio? Nós temos muitos pregadores e estamos a precisar de menos pregadores e mais testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Olha, eu só sei é que Ele me tocou. Eu só sei é que a minha vida era desta e daquela forma. E a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida porque Ele entrou na minha vida. E há uma transformação que eu não sei explicar teologicamente como foi. Eu só sei que foi, que é, que está a ser vida com Deus. Ela é maravilhosa. Porque Ele vive em mim. Eu sei que eu hoje não estou mais só. Eu sei que eu hoje não tenho mais este medo, aquele e o outro. Porque é porque Ele vive em mim. Essa é a evidência. Mas olha a preocupação deles. Olhem para aqui. Vamos para o texto outra vez. Olha a preocupação deles. O qual vai descer sobre vós. Eis que o poder, o Espírito Santo será sobre vós. E o poder e tal. E olha a pergunta deles. Senhor, é agora que vais restaurar o tempo. Neste tempo, o reino de Israel. Ou seja, a descida do Espírito Santo vai melhorar a nossa vida. A descida do Espírito Santo vai resolver os meus problemas. Ou seja, eles continuam a olhar para quem? Para eles mesmos. Eles continuam a olhar para quem? Para os meus problemas, para as minhas circunstâncias. E Jesus diz, não. Nada disso. A evidência do Espírito Santo sobre vocês é que vocês vão levantar os olhos e agora não vão viver mais de uma forma egoísta. Não vão viver mais a olhar apenas para o vosso umbigo, mas vocês vão ver como Deus. Vocês vão olhar para as circunstâncias e para este mundo à sua volta. E isso vai trazer os sentimentos de Deus ao vosso coração. Vocês veem as pessoas a ir para o inferno e vocês começam a ter compaixão por essas pessoas e começam a orar por elas. Vocês veem pessoas a ser abusadas, então há um senso de justiça, dizer Deus, nós temos que fazer qualquer coisa. Eu não posso ver este a passar fome, aquela a ser abusada, o outro este mundo como está, sem fazer nada. E começamos a orar para ser a resposta de Deus para resolver esses problemas, para minimizar essas coisas terríveis na vida das pessoas, porque agora Ele não está a olhar só para mim, Ele não está a olhar só para o nosso umbigo e dizer aleluia, e ser cheio do Espírito Santo é só estar aqui tipo, e ter arrepios. Não, Ele quer ser uma testemunha viva de Jesus e ser um bocadinho do reino de justiça, de amor, de paz, de alegria, melhorar o nosso mundo. E foi isso que esta gente viveu. Foi isso que eles viveram. Eles passaram a dar a vida. Eles que esconderam-se antes de batir o Espírito Santo. Reuniram-se todos numa casa com medo. Agora, cheios do Espírito Santo, eles iam. Eles evangelizavam. Eles ajudavam os pobres. Eles cuidavam das viúvas. Eles eram presos. Eles eram maltratados. Eles voltavam, eram soltos. E oravam, Deus, dá-nos ousadia. Apesar da perseguição, apesar de isto estar a acontecer, que nós possamos continuar a ser testemunhas vivas. E por isso Atos 4 diz que eles foram de novo cheios do Espírito Santo. É como que aquela esponja voltou lá aquela água e saiu de novo ensopada, e eles continuaram a fazer. Por isso não foi só Jesus que morreu por eles, eles deram a sua vida por Jesus, pelo reino de Deus, pelas almas à sua volta. Eles deram a sua vida pela igreja de Jesus. Porquê? Porque eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Oh, igreja, eu não estou a falar em construirmos um império pessoal.
Eu não estou a falar em ficarmos embriagados com poder. Eu não estou a falar em ficarmos embriagados com fama. Eu não estou a falar em ficarmos embriagados com dinheiro. Em ficarmos embriagados no sistema religioso. Quem manda, quem é o diretor, quem é o apóstolo, quem é o papa, quem é este, quem é aquele. Não, eu estou a falar em sermos testemunhas vivas do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o maior tesouro da nossa vida seja uma única coisa. Jesus, a perla preciosa. Nós somos capazes de dar tudo para trocar por essa perla que é Jesus Cristo. Que nada cresça tanto que abafe Jesus na nossa vida. Nada. Nós ficamos tão embebecidos, tão embriagados com este mundo. Às vezes na igreja ficamos tão embriagados com o sistema religioso montado à nossa volta, que ficamos ali a nos deleitar naquela lama. Não, eu oro que se levante uma geração que ama Jesus, mas que não só ama Jesus, ama a noiva de Cristo. Não só ama Jesus, ama a noiva de Cristo, como tratando-a com dignidade, tratando-a com amor, tendo a capacidade de dar a vida pela noiva de Cristo. E a noiva de Cristo são vocês, somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Eu oro por uma geração que se levanta, não preocupada em tirar a lã da igreja, mas preocupada em dar a vida por essa igreja, que é a igreja gloriosa, a igreja que subirá com Cristo. Aleluia! Para vivermos isto, nós precisamos de ser batizados com o Espírito Santo. Mas não se enganem. A ordem de Jesus é esperar. Mas essa espera é prazerosa. Essa não é uma espera chata. Essa não é uma espera, sei lá, uma espera de, pronto, temos que lá ir hoje. Está bem. Não. É alguém que sabe, há uma promessa. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Eu quero viver. Irmãos, se há aqui alguém que quer o genuíno, eu já vivi muita coisa, mas eu creio que há mais de Deus para a nossa vida. Eu quero o genuíno. Eu não quero o falso, eu não quero o contrafeito. Eu não quero uma cópia barata, não. Nós queremos o genuíno, que é Deus que habita em nós. Então, enquanto esperamos, nós vamos esperar juntos. Nós vamos ter este mesmo coração de Deus. O que mais desejamos? Presença de Deus. Oh, derrama a tua presença neste lugar. Sim, pode ser. Provavelmente vamos falar em línguas. Provavelmente nós vamos ter o dom de profecia. Provavelmente vai ter alguém terá o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Todos aqueles nove dons. Tudo isso poderá acontecer. Mas não será uma coisa falsa, não será algo falsificado, não será uma coisa que é produzida pelo homem, que é tipo, vamos lá dizer que Deus está aqui, e a gente diz, sim, diz o Senhor, e como é que assim diz o Senhor e não há temor? Como é que assim diz o Senhor e a pessoa está todo de qualquer maneira? Como é que assim diz o Senhor e não há mudança? E não há reverência? Não! É porque ele não estava ali. Então vamos continuar à espera. Vamos continuar a dizer, Deus, oh, continua a derramar a tua graça. Continua a derramar a tua graça. Muito o que temos vivido aqui é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus, é favor de Deus. Oh, é milagre de Deus ao vivo e a cores. Então nós só temos que manter esse coração. Porque nós queremos mais dele. Mais dele. Quem é que tem esse desejo? Fique de pé agora mesmo. Será que podemos fazer isso agora mesmo? Fecha os teus olhos. Será que podemos unir-nos num só coração? Oh, mergulha no Senhor, no teu Espírito. Batiza-nos com o teu Espírito. Aqueles que nunca foram batizados com o teu Espírito, oh, que sejam batizados com o teu Espírito. E que nós possamos continuar essa espera aqui, em casa. Mas é uma espera prazerosa. É uma espera de desfrutar da glória de Deus. Desfrutar da presença de Deus. E pedir a Deus, oh irmãos, olha para mim e dizer, Deus, continua a nos falar. Dá-nos sensibilidade. Essa é a minha oração, Senhor. Às vezes eu fico meio confundido das ideias. Dá-me discernimento. Para quê? Para perceber quando tu falas, então vamos fazer. Mas se tu não falaste, não foste específico, vamos ficar quietos. Sem problema nenhum, a esperar em Deus, a confiar em Deus, a desfrutar da presença
presença de Deus. Para nós temos este alvo, só fazer o que Deus mandar fazer. Não fazer porque os outros estão a fazer. Não fazer porque agora é moda as igrejas fazerem. Fazer aquilo que é a direção de Deus fazer. Fazer aquilo que Deus disse, eu quero. Olha, separai-me a Barnabé e a Saul. Então vamos lá, vamos orar pelo Barnabé, vamos orar pelo Saul, vamos jejuar e enviá-los. Porquê? Porque Deus falou. Porque Deus falou. E porquê que Deus falou? Porque eles estavam lá. A fazer o quê? Como todos os dias. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Fecha os teus olhos. Oh, derrama do teu Espírito, Senhor. Derrama do teu Espírito. Oh, tudo o que nós desejamos é a tua presença neste lugar. Oh, Senhor, eu oro que como igreja nós possamos mergulhar no teu Espírito Santo. Nós possamos ser batizados com o teu Espírito Santo. Senhor, unes o nosso coração. Unes os nossos corações. Alinha as nossas prioridades. Alinha este desejo, Senhor, para que tenhamos um único desejo. Mais de Deus. Mais de Deus. Eu oro que te levantes uma nova geração. Uma nova geração que ama a presença de Deus. Uma nova geração que busca a presença de Deus. Uma nova geração que ama a Deus. Uma nova geração que quer e procura o genuíno, uma nova geração que ama a Deus e a noiva de Cristo, a igreja de Jesus, a tal ponto de dar a sua vida pela noiva, dar a sua vida pela igreja, dar a sua vida como Jesus deu a sua vida por nós. Oh Senhor, eu não quero ser um ser humano egoísta. Nós não queremos ser um povo egoísta. Nós não queremos ser uma igreja egoísta. Nós não queremos ser um povo para vir aqui para nos servirmos de Deus. Não! Nós queremos nos vir a este lugar, nos ajoelhar na tua presença e dizer assim: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos a cultivar a espera. Ensina-nos a cultivar a comunhão. Ensina-nos a cultivar a oração. Ensina-nos a desfrutar da tua presença. Ensina-nos a desfrutar deste tempo em que estamos juntos a louvar e a adorar o teu nome. Porque nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Levanta o teu braço. Abre a tua boca. Começa a louvar a Deus. Começa a amar a Jesus. Começa a glorificar a Deus. Te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor.